Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos então de volta à sua companhia com aquilo que de melhor o desporto trouxe nas últimas horas, nos últimos dias, sendo que esta edição irá começar com o judo. Destaque para o desempenho da tumarense Patrícia Sampaio, que se sagrou campeã europeia de sub-23 no europeu, realizado em Budapeste, na Hungria. Mais um resultado de excelência para a jovem tumarense da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. O comentador da Hertz para o judo, Filipe Lopes, já olhou para este brilhante desempenho.
A pegar aí no grande resultado da Patrícia Sampaio, de resto tem-nos vindo a habituar a este nível, sem dúvida ela está a voltar a retomar. Lembro que a Patrícia teve uma lesão muito grave, a fratura no crónio, digamos, e depois, quando recuperou no último campeonato da Europa, em abril, voltou-se a magoar numa lesão mais muscular, e desde então tentado a recuperar, conseguiu ir aos jogos, teve uma prestação razoável nos Jogos Olímpicos, mas sim, agora está a voltar a retomar o nível que nos tem habituado. A verdade é que Patrícia tem já previsto a entrada no IJF Tour, ou seja, no Grande Circuito Mundial, ao qual que esperamos já. Lembramos a todos os ouvintes da Rádio Hertz que o Circuito Mundial começa já em janeiro e o apuramento olímpico é um bocadinho mais curto, são 3 anos até Paris 24. Acho que vamos ouvir muitas vezes falar da Patrícia pelas boas razões, e que todos os tumarenses e toda a gente, todos os ouvintes da Rádio Hertz acompanham mais a Patrícia, porque é uma atleta a seguir.
De resto, Filipe, no judo, este fim de semana marcado não só por este grande resultado da Patrícia Sampaio, mas também com o Nacional de Cadetes, que terminou esta tarde em Coimbra, mais concretamente em Cernache.
Sim, Cernache é desde há algum tempo a base de trabalho da Federação Portuguesa de Judo, e tem realizado aqui todos os seus estágios, e os campeonatos nacionais se foram em Cernache. Terminou há bocadinho com a conquista de 4 medalhas para o Distrito de Santarém. António Pereira, do Clube de Torres Novas, na categoria de menos 50 quilos, fez uma boa prova, vai conquistando a medalha de bronze. Penso que é um atleta que tem que continuar a trabalhar e acreditar mais no seu potencial. Assim como Tiago Silva, na categoria de menos 55 quilos, um atleta do Jogo Clube Salvaterra de Magos, foi conquistar a medalha de bronze. Este é um atleta também que tem vindo a marcar, mas ainda não conseguiu estatuar toda a sua qualidade. Acredito que com o trabalho vai também chegar ao topo do escalão de cadetes. Depois, João Coelho, também do Clube Salvaterra de Magos, classificou-se com a medalha de bronze na categoria de menos 90 quilos. E, obviamente, destacamos o título conquistado de campeão nacional na categoria de menos 70 quilos por Constança Marques, atleta do Sport Clube Sem Soldos, que é uma atleta ainda muito jovem, mas que demonstra claramente muita vontade, é uma atleta extremamente disciplinada, e que o resultado de hoje espelha o trabalho desenvolvido no último ano e meio. Lembro que o último ano e meio foi um trabalho muito difícil, tendo em conta a pandemia de Covid-19. Foi uma atleta que nunca parou, sempre trabalhou em casa, quando regressámos sempre teve presente nos treinos, e acho que, no meu entender, é um prémio mais do que merecido. Agora, ganhou, mas tem que continuar a trabalhar para voltar a conquistar já em fevereiro, no outro título, que é já o novo Campeonato Nacional de Cadetes em fevereiro, e esperamos que os resultados se venham a repetir.
Aqui Filipe Lopes, na avaliação ao comportamento de Patrícia Sampaio, a nova campeã da Europa de sub-23, a tumarense da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, continua na senda dos excelentes resultados. Deixamos o judo, passamos para o hóquei em patins. Terminou o isolamento profilático a que o plantel do hóquei sénior do Sporting de Tomar esteve sujeito. Recorde-se que estiveram em causa 7 infecções Covid-19, a primeira das quais detectadas após a viagem à Itália para o jogo diante do Amatori Lodi, a contar para a Liga Europeia. Seguiu-se então este período de recato, com situações mais graves do que outras, mas felizmente nesta altura tudo aponta no caminho da normalidade. A Hertz tomou o pulso à força física e anímica do Sporting de Tomar e falou com Nuno Lopes, também ele afetado com este vírus. E precisamente sobre o impacto da doença, o técnico disse-nos que não está em causa uma gripezinha.
Ainda estamos um pouco apreensivos, tanto para já, um treino ainda é curto, não é? No fundo é voltar à normalidade e tanto sempre um pouco desconfiados, pronto, aqui dos registros cardios dos atletas, acima de tudo é mais isso. Pronto, porque de facto não sabemos se há quem diga que isto deixa algumas mazelas e que o tempo de recuperação ainda é um bocadito grande, mas pronto, nós pelo primeiro treino de hoje, porque foi, no fundo foi isto que fizemos, aqueles que tiveram também os sintomas mais, porque nem toda a gente, a doença não se manifestou da mesma forma para todos, houve uns que tiveram de facto uns sintomas mais agressivos do que outros e que tiveram umas febres um pouco mais altas do que outros, portanto não foi para todos igual, de facto, é esses que requerem aqui algumas cautelas mais da nossa parte, mas felizmente o treino é monitorizado e à medida que os exercícios vão acontecendo, nós vamos sempre tendo o registro do cardiofrequencímetro, no fundo é a ferramenta que nós utilizamos para ir monitorizando o treino e o jogo, nós costumamos utilizar isso por norma, pronto, e temos os registros anteriores e agora comparamos com aquilo que é este período. E no dia de hoje, pronto, ainda não, ainda é curto, ainda vamos deixar passar a semana toda de treino, e só no final da semana é que podemos ter aqui talvez uma ideia mais concreta do tempo aqui de recuperação de alguns. Mas pronto, nós prevíamos que isto tinha que acontecer, tanto sabíamos que a paragem do campeonato ia provocar aqui uma queda de atividade física da equipa. Portanto, foi um bocadinho mais do que aquilo que a gente queria, porque envolveu aqui as questões de saúde, mas pronto, à partida, como o Feliciano disse e bem, penso que vamos acreditar que o pior já passou.
Para o exterior, como é óbvio, esta situação que afetou o plantel do Sporting Clube de Tomar, e agora falando da pandemia, estamos a atravessar uma fase em que todos acreditávamos que efetivamente já tínhamos passado pela fase mais difícil, veio a vacinação e de facto estes números, estamos a falar de pessoas, mas os números têm efetivamente baixado. Mas agora quando vemos atletas, pessoas bem preparadas fisicamente a passarem por estas dificuldades, isto dá que pensar. Vocês, no vosso íntimo, o que é que sentiram depois de confirmada esta doença?
Olha, eu posso falar até em termos particulares, não tenho nada problema nenhum nisso, portanto, isto não é de facto uma gripezinha. Nós tivemos casos, foram 7 neste caso, 6 jogadores comigo, 7, e manifestou-se diferente de alguns. Portanto, acima de tudo, eu penso que as dores na zona do tronco é que são um bocadinho difíceis de aguentar. Pelo menos eu falo por mim, vamos recorrendo ao Benuron e ao Brufen, no fundo, aquilo que a gente vai fazendo, só que isto começa 4 em 4 horas e depois vai aumentando, mas são 3 ou 4 dias de facto duros de roer, em que nós depois vem sempre aquela ideia que pá, será que isto está a agravar, será que está a melhorar, estou a ficar melhor, estou a ficar pior. Portanto, isto é o que nos vamos lembrando, que nós também temos que ser um bocadinho prudentes e nem sempre só acontece aos outros, também acontece a nós, não é? Agora, há uma coisa que também tenho que deixar claro, que é o clube aqui, tudo fez o que tinha que fazer em função de nada nos faltar, nem aos atletas, nem treinador, neste caso, fez sempre o trabalho todo. Isto aconteceu e nós muito cedo fomos logo para isolamento, portanto, no primeiro caso, segunda-feira, quando chegámos de Itália e testámos logo nessa segunda-feira, suspeitámos logo e a delegada de Sud colocou-nos logo em isolamento, até porque depois tínhamos alguns deles também estão envolvidos nas camadas jovens, e tivemos ali algum receio disto alastrar mais. Felizmente as coisas não alastraram. Houve ainda meia dúzia de familiares neste universo das 7 pessoas que também foram atingidos, mas pronto, felizmente nada de grave. Mas pronto, as dores, assim, as dores no, na zona do tronco, das costas, peito, são aquilo que foi mais marcante nos atletas. Pronto, de resto, sinceramente, e estamos a falar, foram 3, 4 dias mais fortes. Eu hoje, por exemplo, estou no meu 9º dia e já estou numa situação, pronto, tenho ainda aqui o nariz um bocadinho obstruído e tal, mas em termos de dor já não, mesmo em termos de medicamentos já não estou a tomar absolutamente nada. Pronto, e as coisas estão normalizadas, é isso que eu espero. Agora, é lógico que não fazemos exames complementares, pelo menos nesta fase não vamos fazer, até porque pronto, ainda há aqui alguns restícios de a gente não sabe mesmo, por exemplo, até quando é que vai durar a positividade portanto, que é uma coisa que as pessoas às vezes podem, isto pode demorar algum tempo, nós até testarmos. Portanto, hoje em dia, depois dos 10 dias, os atletas ficam logo são colocados à ordem logo para treinar. Portanto, não é necessário estarmos a fazer testes, ou até porque os testes podem ainda dar positivo. E pronto, as coisas têm vindo a evoluir e têm vindo a alterar todos os meses. Pronto, e hoje em dia as coisas estão mais facilitadas a este nível, que é, de facto, é os 10 dias de isolamento, a partir do primeiro dia que se conta, que o teste PCR conta, e depois contamos 10 dias e a partir daí, se não houver sintomas, se não houver já medicamentos, os atletas regressam à atividade e as pessoas regressam à atividade.
Nuno Lopes, e claro está, a saúde efetivamente está sempre em primeiro lugar, e felizmente que neste caso o Sporting de Tomar, e quando falo em Sporting de Tomar falo nestas 7 pessoas, inclusivamente o treinador, já estão em plena recuperação. Por isso, e só por isso, porque já estão em plena recuperação, para desanuviar aqui a nossa conversa, por assim dizer, permita-me falar na competição propriamente dita, principalmente aquilo que ficou para trás, aquilo que de fantástico o Sporting de Tomar tem feito. Tem aqui algum receio que o futuro seja comprometido por esta situação agora?
Não, sinceramente, isso é... Eu estou-me a rir porque isso, pronto, depende... Sabe que depois dos resultados há uns que se colam um bocadinho a isso, não é? Mas pronto, eu felizmente não penso assim. Não estou pessimista, portanto, acho que isto não vai interferir muito o comportamento da equipa. A única coisa que interfere, pronto, é o calendário em si, é as dificuldades mas se não foi fácil até aqui, eu também não espero facilidades absolutamente nenhumas no campeonato. Portanto, nós já realizámos aqui um quarto de prova e pronto, tem sido duro, e já suspeitávamos disto, e acho que não vai ser nada diferente. Portanto, as coisas vão continuar da mesma forma, garantidamente, com toda a gente a querer lutar por pontos, e lógico que nós podemos dizer que estamos numa situação boa, é uma verdade, não é? Eu gostava no próximo quarto de prova, se eu fizer os mesmos pontos, seria para nós seria muito, muito bom, né? E não prevejo sinceramente fazer até final da época, deste caso da primeira volta, não prevejo fazer 14 pontos. Gostava de os fazer, né? Mas não será fácil fazer 14 pontos e fechar a primeira volta com 28 pontos. Isso seria muito bom mesmo, acima daquilo que era a nossa perspectiva inicial. Portanto, espero que seja bom, mas não prevejo que seja assim tão bom.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, ele também aqui a recuperar-se do impacto da infecção Covid-19 que o atingiu a ele e ainda a 6 jogadores do plantel leonino. Quanto ao Hóquei em Patins, propriamente dito, já aqui foi referido que a primeira divisão está então em pausa. Houve competição, isso sim, segunda divisão nacional. Vamos aos resultados. Começamos com a Zona Norte, sexta jornada. Infante de Sagres, 8. Hóquei Clube da Maia, 3. Juventude Pacense, 3. Famalicense, 3. Académica de Espinho, 5. Académico da Feira, 4. Valença, 1. Póvoa, 6. São Joanense B, 3. Termas, 5. Carvalhos, 7. Porto B, 4. E Hóquei Clube de Câmara, 2. Ribadave, 1. Na frente, precisamente, o Hóquei Clube de Câmara com 16 pontos. Segundo, Ribadave com 15. Terceiro, Carvalhos com 14. Com 13, quarto, o Famalicense. Quinto é o Infante de Sagres com 12. Juventude Pacense tem 11 pontos. Na sétima posição, Académica de Espinho e Académico da Feira, ambos com 9 pontos. Nono, o Termas com 6. Com 4, Valença e o Hóquei Clube da Maia. Em zona de despromoção, o Porto B, Póvoa e São Joanense B. Estas equipas com 3 pontos conquistados. No que diz respeito à zona sul, aqui também, a sexta jornada, Benfica B, 7, Marítimo dos Açores, 2. Murches, 4, Biblioteca, 3, Alenquer e Benfica, 7, Física, 3, Oeiras, 3, Candelária, 2, Criar 3, Hóquei Clube de Sintra, 2, Académica de Coimbra, 4, Juventude de Salesiana, 3 e Alverca, 3, Vila Franquense, 4. Na frente, Oeiras, 6 jogos, 6 vitórias, tem 18 pontos. Segundo, Alenquer e Benfica, com 16, terceiro, Candelária, com 15, quartos, Benfica B e Murches, têm 12 pontos, nonos, Criar e Física, com 9, Hóquei Clube de Sintra e Académica de Coimbra tem 7 pontos, na décima posição, Biblioteca, Vila Franquense e Marítimo dos Açores, todos eles com 6 pontos, Juventude Salesiana é 13ª, tem 3 pontos, o último lugar está entregue ao Alverca, que tem apenas 1 ponto conquistado. No que à terceira divisão nacional diz respeito, houve também interrupção, ou seja, o campeonato só regressa no dia 14 de novembro. Recordar que na zona C, o distrito de Santarém está representado pela União de Trocamento e pelo Corujas. Recordar a classificação nesta altura: Águias e Turquial B estão na frente, ambos com 12 pontos. Larima, Razes e Tujal têm 9. União de Trocamento e Oliveira do Hospital com 7, com 6 pontos. Mielhada, Nafarros, Corujas, Alenquer e Benfica B e o Senap. O último é o Caldeiras, que ainda não pontuou. Vamos então dar conta dessa próxima jornada, a 14 de novembro. União de Trocamento, Nafarros, Alenquer e Benfica B, Larima, Razes, Senap, Oliveira do Hospital, Corujas, Caldeiras, Nielhada, Turquial B e Águias, Tujal. Do Hóquei em Patins para o futsal, o Ferreira dos Ezes recebeu e venceu o PVN em jogo a contar para a 9ª jornada da Série B da 2ª Divisão Nacional. Triunfo esse por 2-1, um jogo mais difícil do que seria esperado. Ainda assim, nota muito positiva para o empenho dos ferreirenses, que souberam sofrer quando necessário e mostraram que o líder não é só feito de qualidade. Quando é necessário, também se veste o fato macaco. Vamos aos resultados. Série B, 9ª jornada, 5ª dos Lombos B, 1, Ladoeiro 3, Amsac 4, Farense 3, Belenenses 8, Reguilas Tires 4, Ferreira do Zezer 2, UPVM 1, Amarense 1, Retacho 1 e Brunhosa Lusitânia dos Açores será realizado neste 13 de novembro. Na classificação, Ferreira do Zezer lidera 23 pontos, segundo Amsac com 19, terceiro Ladoeiro com 16, quarto Belenenses com 15, quinto Retacho com 14, sexto Brunhosa com 13, sétimo Reguilas Tires com 12, oitavos Lusitânia dos Açores e Amarense com 11 pontos, 10º Farense com 9, 11º PVN com 7, 12º e último, 5ª dos Lombos B ainda sem pontuar. Próxima jornada só 20 de novembro, Ladoeiro Ferreira do Zezer, Reguilas Tires 5ª dos Lombos B, o PVN Brunhosa, Lusitânia dos Açores Amsac, Farense Amarense e Belenenses Retacho. Quanto à terceira divisão, aqui as equipas do distrito de Santarém não escaparam às derrotas. Casa do Benfica da Golgã e Gruder foram derrotados assim nesta jornada, para onde se esperavam já algumas dificuldades, tendo em consideração o potencial dos adversários. O grupo, refira-se, está agora entregue a Arnal, Monfortense e a Carregado, que disputam os três primeiros lugares. Vamos aos resultados. Série E, sexta jornada. Arnal 6, Casa do Benfica da Golgã 3, Monfortense 7, Gueirense 2 e Carregado 2, Gruder 0. Na frente, Monfortense e Arnal, ambos com 13 pontos. Terceiro, Carregado com 12. Quarto, a Casa do Benfica da Golgã com 6. Quinto, Gruder 5 pontos. Sexto, Gueirense com 1 ponto conquistado. Próxima jornada, a 20 de novembro, Gruder Monfortense, Casa do Benfica da Golgã Carregado e o Gueirense Arnal. A altura agora, e antes de finalizarmos esta primeira parte de Hertz Desportivo, a altura agora de passarmos para o rugby, vamos olhar para o jogo entre o IP Tomar e o Tondela. A formação Beirã venceu por 12-18, ou seja, desaires então para a equipa nabantina. Vamos aos pormenores com Francisco Madureira.
Pronto, foi um jogo em que perdemos por 12-18. Em termos de ensaios, ficou 2-2 para cada equipa. Era um jogo que já sabíamos que ia ser de equilíbrio. O Tondela foi mais eficiente, pois converteu um dos ensaios e marcou uma penalidade. E daí o resultado ter ficado em 12 para o IP Tomar Rugby e 18 para o Tondela. Então, o jogo teve uma toada de equilíbrio do início ao fim. Ganhou quem mais acreditou, ganhou quem mais sorte também teve. Mas neste desporto isso faz parte e hoje o Tondela foi-nos vencidos por uma penalidade e por uma conversão. Neste caso os ensaios, como já referi, foram de igual número para cada equipa. Neste tipo de resultado no rugby nós também fizemos um ponto que nos pode ser precioso, que é o chamado ponto bónus defensivo, pela diferença de ensaios que não houve. Portanto, a equipa derrotada também pontua, que foi o nosso caso. E, portanto, vamos continuar com o campeonato, com a nossa forma de estar, melhorar cada vez mais e poder usar este pós-pandemia, porque depois de tudo parado, é um retomar que nos está a dar muita alegria e vamos fazendo o melhor que podemos, semana após semana. Porque no rugby, quando uma equipa ganha, pontua normalmente, e se ganha por mais de 3 ensaios de diferença, ganha, além dos pontos da vitória, ganha mais um ponto bónus ofensivo. No caso, como foi hoje, a equipa que perde, perde pela diferença do ensaio, e nós nem pela diferença do ensaio perdemos, perdemos pela diferença da conversão da penalidade, da conversão do ensaio de uma penalidade, ganhamos o chamado ponto bónus defensivo. E, portanto, nós hoje pontuámos um ponto, o que pode ser no futuro também muito importante.
Francisco Madureira, do IP Tomar Rugby. Antes de finalizarmos esta edição de Hertz Desportivo, vamos apenas deixar uma nota já sobre o futebol, isto porque a partir daqui o Hertz Desportivo irá destacar-se o futebol, neste caso para lhe dizer que os veteranos do União do Tomar prestaram uma homenagem a Alberto Mota, antigo jogador do emblema nabantino, que foi assim distinguido pelos seus pares. José Martins, dos veteranos do União do Tomar, explicou aquilo que esteve em causa.
No fundo foi uma homenagem simples, mas muito simbólica, porque nós gostamos que enquanto eles estão junto de nós, a gente os possa homenagear e os possa lembrar, porque de facto este tipo de jogadores nunca morre, porque a história não se apaga, a história está escrita e as nossas memórias vão-nos lembrando sempre. Alberto Mota ficou de facto na história do União de Tomar porque foi ele que em 68 marcou o golo que deu a vitória por 2-1 ao Torres Novas e que garantiu automaticamente a subida à primeira divisão. E pela primeira vez o União de Tomar teve nos grandes palcos do futebol. Já lá vão 50 anos.
É um marco muito importante, José Martins, esse que os veteranos da União de Tomar fizeram questão de realçar, esta homenagem ontem a Alberto Mota e, para além disso, o jogo que venceram os veteranos da União de Tomar por 4-0 o Torres Novas. De resto, Martins, podes também explicar aos ouvintes, estas homenagens são, no fundo, para, nesta altura, as pessoas perceberem a história do clube.
No fundo, aquilo que os veteranos pretendem é carregar a história do clube. E se hoje em dia a vida passa tão rápido, as coisas são tão efêmeras, Nós preocupamos um bocadinho em olhar para trás e recordar aquilo que foi a história da União de Tomar. Aproveitámos de facto a vinda do Torres Novas a Tomar, porque nós ao homenagearmos o Alberto Mota, tivemos também o prazer de ter connosco o Alexandre e o Quince Gorbe, que juntamente com o Alberto Mota foram formados na Matrena, jogaram juntos na Matrena, vieram juntos para a União de Tomar, e para verem como é que esta história da rivalidade tem uma grande importância no crescimento dos clubes, eles os três, em 71, 72, representaram também o Torres Novas. Por isso achámos que era a altura ideal para promovermos esta homenagem, porque juntávamos as duas equipas que eles representaram aqui no distrito, uma vez que a Matrena já não está em atividade, mas foi, olha, foi um momento bonito. Pena que, de facto, por um momento, por motivos de saúde, o Alberto Mota não possa ter estado presente. Tiveram, de facto, lá os dois filhos e uma filha no estádio e depois no jantar, a quem entregámos ali umas pequenas lembranças para que ele sinta que União de Tomar nunca o vai esquecer, e nós, nos veteranos, prezamos muito, de facto, aquilo que é a história do clube.
José Martins, dos veteranos do União de Tomar. Finalizamos então aqui esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, as atenções vão estar centradas no futebol. Fique por aí. Estamos de volta a Hertz Desportivo. Como prometido, vamos agora falar-se de futebol, começar a falar de futebol. Começamos pelos patamares nacionais, neste caso a Liga 3, onde o distrito está representado pelo União de Santarém, neste caso na Série B desta Liga 3. Vamos aos resultados. Oitava jornada, onde a formação escalabitana empatou a 1 na recepção ao Amora. Torriense 0, Vitória de Setúbal 1, União de Santarém 1, Amora 1, Real 1, Alverca 1, Sporting B 0, União de Leiria 2, Oliveira do Hospital 3, Oriental Dragon 3. Refira-se que o Caldas Cova da Piedade irá jogar-se neste 14 de novembro. Na frente, União de Leiria, 17 pontos, segundo Real com 15, terceiros Amora e Torriense com 14, quinto Vitória de Setúbal com 12, sexto Alverca com 11 pontos, depois sétimo o Caldas que tem 10, com 7 pontos o Sporting B, Oriental Dragon e Cova da Piedade, Oliveira do Hospital 11º com 5, União de Santarém é o último, tem 4 pontos conquistados. Próxima jornada, no dia 26 de novembro, teremos o União de Leiria, União de Santarém, no dia 27 Oriental Dragon, Vitória de Setúbal e o Alverca Caldas, finalmente no dia 28, Oliveira do Hospital Sporting B, Cova da Piedade Torriense e o Amora Real Massamá. Registro então para este empate do União de Santarém na recepção ao Amora, empate que surgiu já de para lá do tempo regulamentar dos 90 minutos, precisamente aos 96. André David, treinador do União de Santarém, disse que a sua equipa merecia ter ganho precisamente pelo rendimento que teve.
Se a derrota era muito injusto, o empate acaba por ser algo positivo para o que o grupo vinha a conquistar, mas é muito injusto, em fruto do número de situações que nós criámos, do número de situações que nós aparecemos na cara do guarda-redes. O resultado justo seria um 2-3-1, com a pender para nós, mas acabamos por pecar pela eficácia. É sempre muito difícil, porque o futebol também é um jogo de estados de alma, de inspiração e de motivação. Claro que é sempre muito difícil jogar contra uma equipa que vem numa sequência de 3-4 jogos a ganhar, e nós vindo por baixo, mas acabamos por dar uma resposta muito positiva do talento, da qualidade, da força e da raça que esta malta tem. Porque hoje merecíamos sair daqui com os 3 pontos, não saímos, mas vamos agarrar ao que positivo fizemos, à qualidade que apresentamos, e procurar continuar a trabalhar, porque não se muda tudo em pouco tempo.
Uma equipa que entrou forte na primeira parte, nos primeiros 15 minutos, duas situações claras para fazer o gol. Notou-se hoje uma equipa mais pressionante, mais, mais a tentar recuperar rapidamente a bola, a reagir mais rápido à perda de bola. É isto que já é o começo de uma nova identidade que o André David quer colocar nesta equipa?
Sim, queremos ser agressivos, queremos ser pressionantes, queremos recuperar a bola o mais rapidamente possível e depois, quando a tivermos, temos que ter mais capacidade de a ter. Na segunda parte, caímos no jogo exatamente por isso, porque deixámos de ter bola, deixámos de a conseguir recuperar, passámos muito tempo sem ela, passámos muito tempo atrás da bola e isso acabou por nos penalizar, no sentido de que passámos um período difícil e nesse mesmo período acabámos por sofrer um gol que naquela altura acabou por nos penalizar. Mas conseguimos reagir, conseguimos substituir. A malta que entrou, a equipa, os jogadores que entraram para substituir quem estava a jogar, deram uma resposta capaz, deram uma resposta muito boa, vieram acrescentar e é nesse sentido que nós queremos toda a gente a trabalhar. O 11 com uma boa resposta e quem entra a morder os calcanhares a quem está a jogar, porque com essa competitividade interna nós conseguimos passar para outros patamares, quer individuais, quer em termos coletivos.
Uma primeira parte também marcada pela lesão do Nuno André, que é um jogador importante, sem querer individualizar, porque o importante é naturalmente o grupo, mas não deixa de ser uma perda importante. Já se tem alguma ideia, evidentemente que terá que ser feito alguns exames, mas alguma ideia da gravidade da lesão do Nuno André?
Não, é preciso fazer uma análise e fazer uma ressonância para perceber o que é que ali está. O doutor acha que tem ali, pode ter algum estiramento nos ligamentos, mas vamos esperar para ver. Agora, é mais uma contrariedade. Nós estamos aqui para arranjar soluções e para encontrar soluções. Naturalmente, o Nuno André tinha feito um grande jogo em Alverca, queríamos que ele desse sequência a esse mesmo jogo. Não deu, se tiver que sair vai abrir a oportunidade para outros. A malta tem que trabalhar no máximo com intensidade para nós, porque eu acho que são os jogadores que definem 11, os convocados. Depois nós em termos estratégicos mexemos numa outra coisa, mas eles é com o trabalho deles que eles conquistam espaço e eles é que fazem, eu costumo dizer que eles é que fazem 11, é com o trabalho deles que eles acabam por construir esse 11 e agora alguém que vai ter que ocupar o lugar que Nuno André tinha conquistado. E estamos à espera da resposta e vamos exigir da parte deles trabalho e exigir uma resposta capaz para podermos encontrar uma solução para jogar naquela posição.
André David, ele que é o treinador do União de Santarém, substituiu há duas jornadas a Cássio Santos. Passamos e ainda continuamos pelo patamar nacional, agora no Campeonato de Portugal, neste caso na Série E, onde o distrito está representado pelo atual campeão distrital, no caso o Corochense, que esteve em grande nesta jornada, tornou-se na primeira equipa a derrotar o Pero Pinheiro. Vamos aos resultados. Sexta ronda, Belenenses 2, Operário da Lagoa 1, Louros 3, Uelvas 1, Sacavenense 0, Rapo Peixe 0, Corochense 2, Pero Pinheiro 0, e Sporting Ideal 0, Sintrense 0. Na frente, Pero Pinheiro, 13 pontos. Segundos, Belenenses e Louros, ambos com 9. Corochense, Sporting Ideal, Sintrense, Operário da Lagoa e o Elvas, todos eles 8 pontos. Com 5 pontos, o Rapo Peixe e o Sacavenense. Próxima jornada, também a 28 de novembro, Pero Pinheiro, o Elvas, Sintrense, Belenenses, Corochense, Sacavenense, Operário da Lagoa, Louros e Rapo de Peixe, Sporting Ideal.
Sim, penso que sim, foi um jogo em que nós conseguimos controlar, foi um jogo que nós conseguimos entrar muito bem no jogo, nós sabíamos que íamos defrontar um adversário que tinha por vitórias os 4 jogos realizados e o empate no 5º jogo do Sintrense. Já tinha vencido adversários como o Louros e o Belenenses, que era um adversário competente, um adversário que jogava no erro dos outros adversários. Sabíamos as dificuldades que íamos ter, mas também na observação que fizemos e fazemos a todos os adversários, percebemos que o Pedro Pinheiro tinha algumas lacunas que podíamos explorar. Acabámos por optar por dar alguma iniciativa de jogo ao Pedro Pinheiro. Jogámos nós o erro do Pedro Pinheiro. Seguimos bem em expressão, zona de expressão, e acho que na primeira parte controlámos o jogo por inteiro. O Pedro Pinheiro pouco ou nada se chegou à nossa baliza. Não conseguimos fazer gol. E depois na segunda parte, a partir de 1-0, estranhamente, a partir do momento de 0-0, o Pedro Pinheiro conseguiu ter mais bola, conseguiu chegar mais perto da nossa baliza, inclusive a ter um livre frontal, conseguiu acertar na trave. E depois, numa transição rápida, acabámos por matar o jogo. Eu penso que, sinceramente, surpresa só para quem não viu, foi realmente um jogo controlado pela equipa do Corochense. Os jogadores estão de parabéns. tínhamos muitas ausências ontem de jogadores importantes, e aqueles que jogaram deram uma boa resposta, como temos estado até aqui. Eu penso que a grande diferença foi não cometermos erros que temos cometido em alguns jogos e acabámos por ganhar um jogo numa série que é equilibrada, em jogos que são muito difíceis, jogos de uma riqueza tática muito grande. E quem menos falhar é quem vai ganhar esses jogos, e basta olhar aos outros resultados. Mas infelizmente só vale 3 pontos, não vale mais que isso. Psicologicamente é bom, a cara de quem ganha é ser melhor do que a cara de quem não ganha, mas como eu costumo dizer, não me bebe com uma vitória, mas também não é de pressão com uma dos outros. São 3 pontos, 3 pontos positivos, fizemos o nosso e é de continuar a trabalhar e passou.
Mário, efetivamente estamos perante uma série muito equilibrada, e a prova disso mesmo é que o Coroxense está nesta altura a apenas um ponto do segundo classificado. O que é que isto quer dizer?
Isto quer dizer que, como eu já referi várias vezes, nós temos feito um campeonato equilibrado. Felizmente temos conseguido resultados positivos. A derrota realmente na semana passada no Rabo Peixe, no meu ponto de vista, injusta. O empate em casa do Sintrense também não foi justo, mas o futebol vive de resultados e a série é muito equilibrada. Isto é importante referir que 90% das equipas ou 95% das equipas são profissionais, os seus treinadores, os seus jogadores, as suas estruturas são profissionais, com orçamentos de 400 mil euros, de 900 mil euros, de 350 mil euros, e nós estamos para um Coroxense com um orçamento de 35 mil euros a lutar no meio destas equipas. Isto não é um campeonato fácil, nós sabemos que não. Mas dentro do campo, é como eu disse aos jogadores ontem, e digo, é assim que tenho que dizer, se os orçamentos chegassem, garantidamente que o Estoril não teria empatado com o Benfica, garantidamente que o Alverca não teria eliminado o Sporting numa taça de futebol no sábado, e é dentro do campo é que se vê quem é pior e quem é pior, e dentro do campo não há orçamentos. Agora, os jogadores podem ter outra qualidade, podem ter outra mentalidade, e de certeza que vai ser muito difícil até ao fim, como eu já disse, basta olhar aos resultados, basta olhar ao equilíbrio de cada série, não há goleadas, muito poucos golos, porque é isso, porque as equipas são competentes, os seus treinadores são competentes, as suas estruturas são competentes, e quem menos falhar, quem mais foco tiver na tarefa, quem melhor e mais concentrado estiver nos jogos, são os que vão fazer mais pontos. E isso quer dizer essencialmente isso, e ainda há pouco disso, o Operário da Lagoa ontem estava a ganhar 1-0 no Restelo, deu 2-0 e aos 94 minutos perde o jogo. Isto é uma série assim, temos de estar muito focados, temos de estar muito concentrados para não correr o risco de perder pontos, porque os pontos aqui custam muito caro.
Mário Nelson, segue-se o Sacavenense, que tem sido, e dizem os números, a pior equipa da série até agora. Pelo menos ocupa o último lugar. Esta posição atualmente ocupada condiz com a real valia do plantel?
Eu penso que não. O Rabo Peixe também estava em último e acabou por nos ganhar na altura. Eu penso que a valia da equipa do Sacavenense, a qualidade do seu treinador, a estabilidade que tem no Campeonato de Portugal, eu penso que não. Penso que não condiz com aquilo que é a valia da equipa do Sacavenense. É uma equipa boa, é uma equipa organizada, é uma equipa que já foi feita a primeira jornada em que perdeu com o Bolonenses, tem tido sempre jogos muito equilibrados. É uma equipa que é muito agressiva, que é muito intensa, que tem fisicamente jogadores muito fortes, jogadores com experiência de Campeonato de Portugal, e é um jogo que, embora seja só daqui a 3 semanas, não vai ser fácil, vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado. Nós sabemos disso, como são todos, mas é óbvio, vamos procurar ganhar como procuramos nos outros, sabendo das dificuldades que vamos ter. Esperemos que agora consigamos recuperar aqui 4 ou 5 jogadores que temos lesionados e com lesões graves. Esperamos que daqui a 4 semanas, daqui a 3 semanas, estejam disponíveis. Vamos ver se conseguimos. Isso é o mais importante nesta altura, é recuperar, porque o nosso plantel está demasiado curto, e tentarmos depois então fazer frente ao segmento, é pensar jogo a jogo e na altura trabalhar já para isso. Depois na altura estamos focados para podermos fazer mais 3 pontos.
Mário Nelson, técnico do Coroxense, aqui no rescaldo a esta vitória da sua equipa na recepção ao líder Pedro Pinheiro. Deixamos o Campeonato de Portugal, olhamos agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar venceu em Ourém e manteve a liderança. Vamos aos resultados. 8ª jornada, Alcanense 5, Salvaterrense 0, Rio Maior 2, Torres Novas 0, Oriense 2, União do Tomar 3, Fazendense 1, União do Almeirim 0, Samora Correia 1, Cartacho 3, Glória do Ribatejo 0, Amiense 2, Mação 2, Abrantes e Benfica 1, Benavente 3, Ferreira do Zezer 1. Na frente, União do Tomar, 19 pontos, segundo Rio Maior com 18, terceiro Amiense com 15, quarto Abrantes e Benfica 14, quinto Salvaterrense, Cartacho e Fazendense, todos eles com 13, oitavo Benavente com 11, nonos Oriense e Mação têm 10 pontos, 11º Samora Correia com 9, 12º Alcanense e União do Almeirim com 8, 14º Torres Novas com 5, 15º Ferreira do Zezer e Glória do Ribatejo com apenas um ponto conquistado. Próxima jornada, neste domingo que se avizinha, Salvaterrense, Rio Maior, Torres Novas, Oriense, Ferreira do Zezer, União do Tomar, União do Almeirim, Alcanense, Cartacho, Fazendense, Amiense, Mação, Abrantes e Benfica, Samora Correia e o Benavente, Glória do Ribatejo. Tal como já sublinhámos, a União do Tomar venceu em Ourém por 2-3, num jogo em que até lhe começou mais favorável do que seria suposto, neste caso com uma vantagem de 0-2, que apontou para eventuais facilidades na conquista dos 3 pontos. Mas assim não foi. Os locais, como boa equipa que são, reagiram e ainda restabeleceram a igualdade, obrigando o líder a esforço extra para assegurar mais um triunfo, o 6º em 8 jornadas, num registro que lhe vale assim o comando. Já o Oriense está em fase menos boa e somou o 2º desaire em casa. A Hertz acompanhou o jogo a par e passo com o relato do Rebogalhão, que no final nos trouxe as principais incidências.
O resumo traduz-se naquilo que fomos dizendo durante a partida. A União do Tomar teve meia hora fantástica na primeira parte e meia hora fantástica na segunda. A equipa do Oriense conseguiu sempre lutar à procura e lutar contra esse mesmo prejuízo. Conseguiu na primeira parte o empate a 2 bolas e na segunda parte a União do Tomar conseguiu, depois de ter 3-4 boas oportunidades, voltar a colocar-se novamente na frente no marcador por intermédio de Luís Alves e a partir daí estancou, como se costuma dizer, o último reduto, não dando qualquer hipótese para que a equipa do Oriense voltasse a conseguir marcar e a igualdade voltar a aparecer. Para já, em termos de melhores em campo, para a equipa do Oriense...
Melhor em campo, Rádio Eco.
Melhor em campo do Oriense,
Dino Martins.
Dino Martins, melhor em campo, Rádio Hertz, nesta partida.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo para a União Tomar.
O Emerson Silva, 2 golos, grande jogo do brasileiro avançado da equipa do União Tomar.
Na reportagem, registro para as palavras de Vítor Rodrigues, treinador do Oriense, que disse que a sua equipa fez sempre questão de jogar o jogo pelo jogo, não deixando de dar os parabéns pela atitude dos seus atletas.
Primeiro, dar os parabéns aos meus jogadores. Nós vinhamos jogar o jogo pelo jogo, até porque na classificação, naquilo que é o nosso objetivo, que é a manutenção, estamos ainda numa situação confortável e, portanto, interessava era jogar o jogo, disputá-lo da melhor forma possível e foi isso que fizemos. Ou seja, tivemos a perda de 2-0, com 2-0, uma bola parada e um contra-ataque, já estávamos à espera. Acabamos por conseguir dar a volta e fazemos uma segunda parte brilhante, em que, na minha opinião, pelo aquilo que fizemos na segunda parte, pelo menos o empate era mais do que justo.
Mas diz-me uma coisa, Vitória, não esperavas uma pressão tão alta por parte do União do Tomar no início do jogo?
Sim, mas ou seja, foi o que eu disse, ou seja, acabam por fazer a diferença numa bola parada e num contra-ataque. E isso realmente estávamos à espera, mas pronto, falhamos.
Diz-me uma coisa, em termos de campeonato, a equipa do Oriense subiu este ano à primeira digital, o projeto do Ourém para este ano?
É manutenção, ou seja, e dar acima de tudo minutos e que esta malta desfrute, porque temos muitos júniores, a malta que está na universidade e que faz 1-2 treinos, e portanto não temos condições para andar aqui. Alargamos muito mais do que a manutenção agora, claro, somos todos ambiciosos, trabalhamos bastante, nos treinos que estamos trabalhamos bastante e tudo o que conseguirmos conquistar é mais do que isso.
Em termos de União do Tomar, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, surpreendeu-te? Já conhecias a equipa?
Não, conhecia a equipa e parece-me realmente que é uma equipa muito competente, merece estar em primeiro acima de tudo porque é uma equipa muito completa, ou seja, forte em todos os momentos do jogo e por isso acho que merece estar onde está.
E Ourém, como disseste há pouco, é a manutenção?
Sim, o objetivo é a manutenção, mas como disse, ou seja, até porque realmente temos algumas condições que não nos permitem também pensar muito mais, com os treinos à terça-feira com menos gente, com gente da universidade, com muitos júniores no plantel. Agora, tudo o que conseguimos é mais do que isso e trabalhamos bastante para isso. Será bem-vindo.
De Vítor Rodrigues passamos para Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, que disse que a sua equipa fez a melhor primeira parte da época, com exceção para dois lances. O jovem técnico quis destacar a qualidade exibida pelos seus atletas.
Eu diria que foi a melhor primeira parte da temporada da nossa equipa. Teremos que retirar essa primeira parte, três lances, dois deram golo e outro não deu por pouco. Mas eu, nos dados estatísticos, estive a ver, aos 6 minutos tenho 4 oportunidades claras de golo que não finalizo, antes de fazermos os dois primeiros golos. Fizemos uma primeira parte, principalmente uma primeira meia hora, até aos 32, 33 minutos, de muita qualidade, muita circulação, a jogar por dentro, a jogar por fora, a equipa a criar oportunidades, a chegar com um bloco muito compacto na frente e a não dar oportunidades às transições do Atlético Oriense. Portanto, muito satisfeito com o que os meus jogadores fizeram, depois, em dois momentos de distração e de erros, que faz parte do jogo e faz parte do futebol, sofremos a igualdade, que é tremendamente injusta para a primeira parte que aconteceu, onde houve um domínio nosso. Eu não concordo com o Vítor no que é normal, no que é o resultado diz respeito, porque eu acho que o resultado justo não seria a vantagem mínima para a minha equipa, porque nós temos que analisar efetivamente as oportunidades criadas, o volume de jogo, o campo de bola ofensivo, e nesse aspecto nós fomos claramente superiores. Nós tivemos 19 finalizações dentro da área durante esta partida e estávamos a jogar em casa do adversário. Portanto, isso quer dizer qualquer coisa sobre aquilo que foi o jogo. Portanto, vitória justíssima da minha equipa, uma vitória perante uma equipa difícil, bem organizada, que procurava jogar com as armas que tinha na transição, mas fomos claramente superiores, uma vitória justa, peca por escassa, dar os parabéns ao adversário, mas acima de tudo dar os parabéns à minha equipa. Demonstramos muita personalidade, muito querer, e ao intervalo, apesar de muito injusto, conseguíamos estar a olhar uns para os outros sem baixar a cabeça e demonstramos, entramos no jogo com tudo e fizemos logo o terceiro golo e podíamos logo a seguir fazer o quarto e matar o jogo. Não conseguimos, tivemos mais do que uma oportunidade para matar o jogo e não fomos conseguindo, e aí vai mantendo o jogo vivo, e o Oriense também tem mérito nisso, evidentemente, da forma como se organizou, mas nós fomos respondendo bem. Sabemos que nenhum jogo no Distrital é fácil, este também não seria, pronto, uma boa equipa, como já disse, mas foi uma vitória que nos moraliza também, e acima de tudo uma vitória com muita qualidade jogo, com momentos de altíssima qualidade em termos daquilo que é o futebol jogado e daquilo que é que nós trabalhamos durante a semana. Portanto, hoje estou duplamente satisfeito, primeiro pelos 3 pontos e depois porque juntámos muita qualidade ao jogo.
Diz uma coisa, Filipe, agora com 8 jornadas já disputadas, tudo o que aquilo poderia haver em termos de dúvidas vão se dissipando. O União de Tomar é mesmo um sério candidato?
O União de Tomar é um sério candidato porque os jogadores estão a fazer por isso, porque na realidade o Vítor queixava-se de ter poucos jogadores. Eu na terça-feira treinei com 10. Eu acho que é um problema que é geral, independentemente das equipas que estão mais em cima ou mais abaixo. O futebol distrital vive de jogadores que também estudam fora, que não são profissionais, depois existem as lesões. Portanto, há muitas coisas que as pessoas não sabem. Hoje lancei o Pires a titular e fez um excelente jogo por necessidade, porque ele merece, mas ele ainda não está pronto para fazer tantos minutos, mas eu tive que lhe pedir esse sacrifício, porque para quem não sabe, o Pires foi operado aos dois joelhos e ainda não está na sua plenitude, e nós temos que ter algum cuidado com este tipo de gestão física dos jogadores, mas nós temos que viver com aquilo que temos, e a realidade é que estamos a viver bem, a viver satisfeitos, mas também perceber que as coisas boas não duram para sempre. Vamos tentar nos agarrar a este lugar e principalmente agarrar cada jogo, foi isso que fizemos aqui. Acho que estamos no lugar certo, por justiça, por mérito e principalmente por aquilo que os meus jogadores dão em campo.
Hoje o Emerson foi dos melhores jogos nos últimos tempos.
Sim, trabalhou muito para a equipa, não pelos dois golos, mas trabalhou muito para a equipa. Ele e o Pires acho que se complementam bem em certas situações, trabalhámos um pouco durante a semana isso. Nem sempre as coisas saem bem. O Emerson não tem tido a felicidade de algumas coisas lhe saírem bem, mas hoje trabalhou muito. Eu, quando um jogador meu trabalha muito, sei que mais tarde ou mais à frente as coisas vão sorrir, e ele hoje teve a felicidade de fazer dois golos e trabalhou muito para a equipa, não foi pelos golos. Ele fez uma belíssima exibição, mesmo sem os golos.
Diz uma coisa, Filipe. Cris, como é que está a situação em termos clínicos e também Fábio Vieira?
Fábio Vieira partiu o braço, tem uma paragem entre 1 a 2 meses. O Cris já está parado há bastante tempo, fraturou o nariz e foi operado. Recomeçou esta semana a correr, vai ter vai ao médico na próxima semana, vai ver quando é que pode começar a fazer algum contacto, mas com muito cuidado. Eu penso que ainda teremos um mês e tal, para poder ter ambos os jogadores, para poder contar com eles, mas a saúde deles vem sempre em primeiro lugar, como é evidente.
A prestação da equipa deixa-te orgulhoso, Filipe?
Orgulhoso, tranquilo, e sabendo que...
E no próximo domingo?
Próximo domingo, à procura de mais 3 pontos. É difícil, é muito difícil. As pessoas dizem que é difícil chegar lá acima, mas mais difícil é manter-nos lá em cima. E nós estamos desde a primeira jornada lá em cima, por muito mérito, muito trabalho dos jogadores, e perante várias dificuldades, e hoje aqui tivemos uma dificuldade, houve três equipas e uma delas não esteve ao nível das outras duas, do meu ponto de vista, e nós conseguimos contrariar todas essas pequenas coisas, e isso para mim dá um orgulho enorme.
Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, aqui na análise, mais esta vitória da sua equipa, neste caso na deslocação ao reduto do Atlético Oriense, uma das boas equipas deste campeonato, que ainda assim está numa fase menos conseguida. Refira-se que o União do Tomar está então na liderança, manteve esse estatuto, é a equipa que nesta altura tem mais vitórias, 6 em 8 jogos, 3 dos quais desses triunfos obtidos fora de portas. Aliás, registre-se ainda que em termos de ataque o União de Tomar só é superado pelo Fazendense como o ataque mais concretizador. Nesta altura o Fazendense tem 21 golos sofridos, ou melhor, 21 golos marcados, o União de Tomar tem 17. Já que estamos neste olhar para as curiosidades estatísticas, no que diz respeito à defesa menos batida, esse estatuto está na posse do Rio Maior, que tem apenas 3 golos encaixados, um bom registro, um excelente registro para a equipa treinada por Gonçalo Carvalho, que é, nesta altura, a única da primeira divisão distrital que ainda não conhece o sabor da derrota, isto também tendo em consideração aquilo que aconteceu ao Salvaterrense neste fim de semana. Será um dos jogos que estará em destaque também na terceira parte de Hertz Desportivo. Ficamos então por aqui, voltamos já de seguida. Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. No derby da jornada, o Mação recebeu e venceu o Abrantes e Benfica, num jogo em que os maçaenses tiveram que sofrer para garantir os 3 pontos que lhes possibilitam não perder o barco dos lugares cimeiros. Em Mação, aliás, ainda ninguém ganhou nesta temporada, sendo que os abrantinos, fora de portas, registaram o segundo desar em 4 jogos e, segundo rezam as crónicas, não mereciam ter perdido. Pelo menos também assim o diz Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que disse então que a sua equipa, que para a sua equipa mesmo o empate era uma derrota, tal que foi a superioridade evidenciada, referiu. Os primeiros 5 minutos da segunda metade deitaram tudo a perder, lamentou.
O sentimento que eu saí deste jogo era mesmo que empatássemos era uma derrota para nós. Tanto foi a evidência que nós tivemos durante o jogo, controlámos o jogo por completo. A primeira parte, lembro-me poucas vezes no meio-campo, do Mação passar no nosso meio-campo, dominámos por completo o jogo na primeira parte, fomos a vencer por 1-0, podíamos ter ido a vencer por mais um gol pelo menos, o resultado certo seria o 2-0 ao intervalo, não aconteceu, e depois na segunda parte, os primeiros 5 minutos, não entrámos com a concentração que devíamos ter entrado, e o Mação numa bola parada e num chute na frente acaba por fazer 2 golos praticamente 5 minutos, e depois voltámos a reagir, nos últimos 35 minutos voltámos a controlar o jogo por completo, e depois não conseguimos marcar mais nenhum gol, mas ficou claramente, o que ficou certo foi que a nossa equipa foi muito mais forte durante os 90 minutos, lutou pelos 3 pontos, não foi possível, é uma derrota que vai custar a engolir pela qualidade de jogo que apresentámos, porque tivemos e muita, circulámos muito bem a bola, criámos muitas oportunidades, não concretizámos, mas pronto, o futebol é feito disto, quem mais marca vence os jogos, claramente, e pronto, foi o que aconteceu no fundo.
A sua equipa já está a ganhar mais calo, mais experiência quando se depara com outros adversários que estão mais na expectativa?
Sim, claramente sim. No passado éramos uma equipa que éramos mais fortes a jogar em transições e defendíamos bem e criámos muito perigo em transições. Com o decorrer do tempo e por estarmos a jogar juntos há muito tempo, criámos e ganhámos outras situações novas em termos de jogo, em que a equipa controla muito mais o jogo, mas também se expomos muito mais. Isso foi o que aconteceu no domingo, quisemos comandar o jogo, quisemos mandar no jogo, assumimos o jogo por completo, e depois acabámos por expor-se um bocadinho naquilo que poderia ser uma transição ou outra de uma ação. E depois, pronto, mas no fundo, por exemplo, o jogo de uma ação, o gol do empate, a bola está completamente controlada a nossa, e acabamos depois por sofrer o gol do empate. e nos últimos jogos tem sido isso mesmo, mas pronto, a minha equipa cresceu muito, está a crescer, acho que ainda vai crescer muito mais, por também nós sentimos satisfeitos quando praticamos um futebol positivo, e é aquilo que está a acontecer.
Paulo, olhando para aquela que foi para aquilo que foi o fantástico desempenho da última temporada e olhando para aquilo que têm sido estas oito primeiras jornadas, o objetivo de pelo menos repetir a mesma façanha é realista?
Sim, é realista, mas também temos consciência da qualidade das outras equipas. Disse no início do campeonato que eu achava que as equipas estavam muito mais equilibradas em termos de um nível para cima, equipas com bastantes valores, equipas muito boas, equipas que também vão lutar e muito por tudo, que são lugares de cimeiros, e pronto, e nós estamos nessa luta também, mas sabemos que o campeonato está nivelado por cima.
Próxima jornada, o Abrantes e Benfica volta à casa, onde ainda não perdeu nesta temporada, aliás em 4 jogos tem apenas um gol sofrido, vai jogar contra um Samora Correia que neste campeonato tem tido duas caras, já foi capaz de ganhar ao Comandante e agora também, segundo rezam as crónicas, esteve muito bem diante do Cartacho, mas acabou por perder. Não deixa de ser uma equipa perigosa. Que avaliação é que se pode fazer deste Samora Correia?
A avaliação foi aquilo que acabaste de dizer. A minha equipa que é capaz do melhor e do pior, pelo menos pelo aquilo que me tem dito, que temos falado, mas é a minha equipa que tem um futebol muito positivo. É a minha equipa que tenta jogar o jogo pelo jogo, é a minha equipa que também por vezes expõe demasiado porque quer, não defende, gosta de jogar o jogo pelo jogo com qualquer equipa. Sabemos que vai ser uma equipa muito difícil, sabemos que vamos estar ao nosso máximo em termos de níveis de concentração e aquilo que vai ser o jogo vai exigir. Porque queremos vencer, não vimos de uma derrota, queremos voltar a conquistar os 3 pontos, mas sabemos das dificuldades que vai ser no jogo, porque o Samora é a minha equipa e o Pedro trabalha muito bem, nota-se que tem um futebol muito positivo e sabemos que vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo engraçado.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Mudamos agulhas para Benavente, onde a equipa da casa confirmou o favoritismo que lhe era atribuído pelos números e venceu Ferreira do Zêzere por 3-1, resultado que encontra sequência naquela que foi a melhor produção dos locais, que desta forma continuam a ditar leis no Portas do Sol, onde ganharam 3 dos 4 jogos. Já o Ferreira do Zêzere ainda não se estreou a pontuar fora de Portas e teima em aumentar o seu colio pontual. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a sua equipa não jogou contra uma equipa qualquer, isto num jogo em que teve de improvisar na lateral esquerda devido a limitações.
Assim, de facto, não jogamos contra uma equipa qualquer, jogamos contra uma equipa que tem alguns bons jogadores com muita qualidade, porque eu conheci alguns deles que já tinha defrontado quando estavam no Samora Correia com este treinador, e de facto tem jogadores com bastante qualidade. Sabíamos que não íamos ter um jogo fácil, num campo tradicionalmente difícil, e comprovou-se isso, porque levávamos uma estratégia delineada para este jogo, que passava por sermos mais consistentes em termos defensivos e abdicarmos um bocadinho de atacar na primeira parte, mas taparmos os caminhos todos da nossa baliza, que é facto é que não conseguimos, e não conseguimos por culpa própria, não conseguimos porque cometemos erros que não devíamos de cometer. Numa altura destas temos que ser mais rigorosos e de facto permitimos que a equipa do Benavente chegasse ao golo, e a partir daí a estratégia vai por algo abaixo, como é lógico. Temos que alterar, depois fomos forçados também em virtude de um dos centrais ter levado um cartão amarelo e ficar na iminência de poder ser expulso. Fomos obrigados, antes do intervalo, a mexer na equipa também, no sentido também de colocarmos a equipa um bocado mais ofensiva. O que é facto é que não conseguimos, porque andamos sempre atrás do prejuízo, e desta forma sabíamos que iria ser bem mais difícil. Não era isto que tínhamos idealizado para este jogo. Portanto, há que dar os parabéns ao adversário, porque conseguiu fazer 3 golos, nós apenas fizemos 1. Foi um adversário que nunca abdicou de atacar e, como disse, tem jogadores com muita qualidade e muito rápidos que fazem a diferença e fizeram a diferença neste jogo, portanto há que olhar em frente e dar parabéns ao adversário e em relação a este jogo um pouco mais à dizer.
O que é que falta para que o desejado clique possa aparecer o quanto antes?
Assim, pouco adianta eu estar aqui a lamentar-me dos meus problemas, porque todas as equipas têm problemas e todas as equipas têm as suas dificuldades. O que é facto é que, mais uma vez, tivemos bastantes dificuldades para a nossa organização, porque vivíamos privados dos dois laterais esquerdos. Tivemos que, mais uma vez, improvisar e as coisas não correram bem. E curiosamente foi mesmo por ali que sofremos os golos. Fomos penalizados mais uma vez por uma situação dessas em que temos que andar a improvisar devido a não podermos contar com alguns jogadores, como foi o caso, e essa fatura paga-se, como é lógico, e pagou-se caro porque perdemos num jogo com um adversário em que nós consideramos que tem valor, sim, mas que irá lutar connosco pelos mesmos objetivos, portanto, perdemos de facto 3 pontos.
Eduardo, vem agora aí um jogo que diz muito precisamente ao Eduardo, pelo passado que está associado por essa ligação à União de Tomar, um jogo em que efetivamente há muito tempo não se via a União de Tomar nesta posição, no primeiro lugar, e aqui a continuar por algumas semanas consecutivas, mesmo apesar desta distância pontual, a proximidade, a rivalidade entre as duas equipas, vai aqui tirar alguma dose de favoritismo à União de Tomar?
Sim, a União de Tomar é favorito, isso sem sombra de dúvidas. Vai-se encontrar o primeiro classificado com o último classificado, sem sombra de dúvidas, e pelo percurso que a União de Tomar está a fazer, é sem dúvida nenhuma favorito. Agora, nós vamos ter que fazer pela vida, como se costuma dizer. Conhecemos bem a equipa da União de Tomar, vamos tentar preparar bem a semana e preparar bem o jogo para receber este União de Tomar e tentarmos fazer tudo para contrariar esse favoritismo, sabendo que não é fácil, como é lógico, mas é sem dúvida um jogo que tem sempre um cariz especial, porque a maior parte dos jogadores que estão no Ferreira do Zezer já representaram o União de Tomar, eu inclusive também como treinador, alguns do União de Tomar também já jogaram no Ferreira de Zezer, portanto, e pela proximidade também é um jogo com um cariz especial, em que eu faço questão de que seja um bom jogo e que ganhe a equipa que merecer mais e que fizer mais para ganhar, e que termine tudo em bem, é o que eu faço votos, porque de facto temos muitos amigos de ambas as partes e um jogo é um jogo, e a partir daí do árbitro apitar para o apito final volta tudo à normalidade, como é lógico, mas temos que fazer pela vida, porque necessitamos urgentemente pontos, independentemente de ser União de Tomar ou outra equipa qualquer, vamos jogar em nossa casa e, como digo, vamos ter que fazer tudo para conseguir pontuar, porque necessitamos muito de pontos, já estamos vamos para a oitava, temos menos um jogo, jornada, e com um ponto é de facto muito pouco para as ambições do Ferreira do Zezer, que quer fazer um campeonato tranquilo. Não estamos a iniciar bem como desejávamos, mas sabemos também que duas ou três vitórias podem mudar tudo, portanto é nesse aspecto que vamos trabalhar e vamos moralizar a equipa para um confronto difícil, mas que é possível conseguirmos pontuar.
Mudamos agulhas. À oitava jornada caiu o Salvaterrense. Assim aconteceu em Alcanena e por números dilatados, cenário que poucos ou nenhum podiam apontar face ao recente rendimento de ambas as equipas. O Salvaterrense, refira-se, entrou para esta ronda com o estatuto de sensação, fruto de 7 jogos ainda invicto. Já o Alcanenense estava apenas com uma vitória nesses mesmos 7 jogos. A Hertz acompanhou este duelo com o repórter Fábio Keita.
É verdade, o Walkman vence por 5-0. Uma vitória que não sofre qualquer contestação pela turma de Jair Trapé. Mas passando ao zoom da primeira parte, começou logo aos 5 minutos com o primeiro gol da partida, neste caso por Abulai, a premiar um contra-ataque começado por Nuzuli. Aos 7 minutos foi a vez de Pisco, no remate fora da área, a matar com o Abulai por cima da barra. Aos 15 minutos, Nuzuli outra vez a rematar e com David Lourenço a defender dois tempos. Aos 21, Darcy em contra-ataque e com pouco ângulo a mandar a bola por cima da tração. Aos 23, novo remate e nova defesa de David Lourenço. Aos 25 minutos, gol do Alcanense a premiar mais um contra-ataque rápido para Abulai a passar e Darcy a fazer o 2-0. Aos 33, o livre lateral de Pisco e com a bola a passar perto do posto. Já na segunda parte, começou aos 46 com uma enorme defesa de José Coutinho a remate de Pisco. Aos 48, foi a vez de Tomás Chiquete do Alcanena a fazer um estante mate com a bola a passar perto do posto. Aos 50, Joel, na espécie de um livre direto, a permitir uma boa defesa a José Coutinho do Alcanena. Aos 75, Mibuli veio o terceiro gol na partida, a premiar mais um novo contra-ataque rápido do Alcanena. Aos 79, mais uma boa jogada de Mibuli a fazer o quarto gol da partida para a turma do Alcanena. Aos 73, duas bolas à barra na mesma jogada para a turma do Alcanena. Aos 75 surgiu o quinto e último gol da partida. Um livre lateral de Tomás Sentir a marcar um belo gol. Aos 92 foi a bola isolada a permitir, neste caso, a tentar fazer um situação do guarda, mas a bola passar por cima da barra. O árbitro teve bem, mas mostrou 6 amarelos, 5 para o Moral Canã e 1 para o Moral Salvaterra.
Vamos agora à reportagem. José Trocato, treinador do Alcanense, falou de uma boa vitória moralizadora para o grupo.
Uma boa vitória, também precisávamos ganhar, não é? A equipa também muito, muito jovem também, tínhamos vindo até a fazer bons jogos e a não conseguir finalizar e a não conseguir vencer. Contra o Rio Maior tivemos uma excelente prestação também, contra o Tomar uma excelente prestação, em Orém uma excelente prestação, mas acabámos por não conseguir finalizar e acabámos por sofrer golos. Hoje era importantíssimo para nós, porque por muito que a gente fale, mas se a gente também não conseguir ganhar, acaba, a mensagem também não passa, não é? Era importantíssimo. Contra uma equipa que vinha muito confiante também, mas nós acabámos por fazer um excelente jogo, né? Fizemos 5 golos, podíamos ter feito mais 3 ou 4, mandámos 2 ou 3 bolas aos ferros e pronto. Acabámos por, em termos defensivos também, estar equilibrados, foi uma vitória muito boa para nós.
José Trocato, técnico do Alcanense. Por outro lado, André Risso, treinador do Salvaterrense, disse que a tarde foi complicada e que dá motivos para refletir.
Uma tarde complicada. Uma tarde que serve para também aprendermos muita coisa daqui para a frente. Refletir, perceber o que não se fez tão bem daquilo que se tem feito até ao dia de hoje. E o futebol é mesmo isto, não é? É engraçado porque vinhamos de uma vitória contra um claro candidato. Vinhamos de uma semana de treinos, na minha opinião foi a melhor semana de treinos, e chegámos aqui e mostrámos a outra faceta e acabámos por ser goleados. Se calhar o resultado até foi demasiado pesado, mas a vitória do Alcanense é indiscutível, porque entraram muito fortes no jogo e nós completamente a dormir. Eles aproveitaram e bem, aos 15 minutos estava 2-0 e depois tentámos ali durante cerca de até 60 minutos inverter essa situação, mas a partir do momento de 3-0 a equipa caiu claramente, a situação que eu também não gostei, e depois o 3 veio o 4 e o 4-5 e o jogo acabou por finalizar sem história. Basicamente foi isto que aconteceu. Parabéns ao Alcanense com a justiça.
André Risso, treinador do Salvaterrense, equipa que lidou então pela primeira vez nesta época com uma derrota precisamente no reduto do Alcanense. Já o Cartaxo venceu na deslocação a Samora Correia por 1-3, resultado que catapultou os cartacheiros para o 6º lugar, a apenas 2 pontos do pódio. O emblema da capital do vinho, refira-se, está a realizar um campeonato regular, com apenas uma derrota sofrida e é mesmo das melhores defesas da competição. Já o Samora Correia, que até começou por marcar cedo, não conseguiu conter a reação do Cartaxo e acabou por perder, somando a segunda derrota em 4 jogos em casa, onde, por curiosidade, apenas ganhou ao líder do campeonato. Em declarações a Carlos Pires, do Samora em Movimento, Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, não poupou nas palavras para criticar a arbitragem, deixando claro que neste jogo só deu Samora.
O Samora chegou à igualdade, sem dúvida. Agora ter apanhado de surpresa num lance que a 1 metro, um cruzamento do nosso jogador, e quando ninguém esperava aparece um jogador ao segundo posto a fazer o golo e marcar um fora de jogo, isto é escandaloso. O que a gente aqui viu hoje foi uma arbitragem um bocado tendenciosa e escandalosa. Mas pronto, isso é o que a gente tem na nossa digital, temos que aproveitar, que é como eu digo, também eu também sou treinador da digital, estamos aqui para aprender e para evoluir. Agora a pena é que este senhor, todos os jogos que a gente joga contra ele, não consegue pontuar e algo está mal, não sei o que é que se passa, não sei o que é que ele tem contra o Samora Correia e viu-se o jogo, quem viu este jogo, só do Samora. Samora foi superior ao Cartaz e perdeu 3-1, é verdade. Mas o quanto é as bolas dentro da baliza e se o árbitro não assinala aquele fora de jogo, eram 2-2 e a gente estava por cima do jogo. É a mesma coisa do com o lance do golo, do primeiro golo do Cartaz de pé, de um penalti que só ele viu. Temos as filmagens, penso que o clube vai trabalhar nesse sentido, porque isso é andar a gozar com o nosso trabalho durante a semana toda, que temos aqui jogadores que vêm de Lisboa, temos jogadores que vêm da Castanheira, fazem muitos quilómetros para estarem aqui, ao frio, à chuva, e depois temos temos três senhores que vieram-nos estragar o trabalho.
Olha Pedro, exato. Afinal, apesar da derrota, estás com certeza satisfeito com o brilho dos teus jogadores que tudo fizeram. Na segunda parte foi a equipa que dominou, o jogo foi quase todo no meio campo da turma do Cartaz e lá está, quando se procura tudo depois da defensiva e o Cartaz acabou por fazer o terceiro gol. Enfim, satisfeito com eles, eu estou um pouco triste, com certeza, no final desta partida.
Estamos tristes porque não conseguimos ganhar, porque fizemos tudo desde o primeiro minuto até ao último minuto para tentar ganhar ao Cartaz. Sabíamos as dificuldades que iríamos ter. Agora, esta equipa trabalhou imenso hoje, foi uma equipa que teve bola, foi uma equipa que teve critério desde o primeiro minuto até ao último. No meu entender, fomos superiores, só não fomos superiores na finalização. Agora que tenho que dar uma palavra a este grupo de trabalho, porque trabalhou imenso, trabalhou incansavelmente à procura dos três pontos. Isto sim, é a equipa do grupo de futebol de Samora Correia, é a equipa que eu quero para o futuro, é uma equipa a querer ter bola, é uma equipa a assumir o jogo, sem medos de nenhum. Agora temos que, pronto, vamos analisar os pontos que falhamos para melhorar já para o próximo jogo.
E é já no próximo jogo. Como é que está já? Vai já começar a preparar o próximo jogo? É sempre o próximo que tu depois logo preparas? Enfim, esperança de retificar todo este resultado menos conseguido hoje?
Sim, só mesmo a nível de finalização, porque de resto tivemos mais posse de bola, tivemos mais oportunidades, tivemos muito mais caudal ofensivo. Agora é uma coisa, é trabalhar já a pensar em Abrantes.
Um jogo
difícil, contra uma equipa difícil, e vamos melhorar de certeza, porque quem trabalha como eles trabalham durante a semana, assíduos, uma equipa com caráter, uma equipa que hoje, mesmo perdendo, estando a perder 2-1, sempre a assumir a responsabilidade de querer ter bola, a querer fazer golo, e não se desfez da bola por acaso, desfazia-se na bola numa parte final por já trabalhar.
O terceiro golo acabou por matar a equipa um pouco também.
Sim, matou a equipa, mas mesmo o terceiro golo, a gente tentou sempre ter bola e tentou sempre jogar pelos corredores. Agora, quem ganha é meritório de ganhar. Parabéns ao Cartaz por ter ganho. Acho que a associação devia pensar um bocadinho nos árbitros que manda para alguns jogos. E não perdemos. Perdemos. Hoje posso dizer, sem problemas nenhum, que o árbitro foi
influenciou o resultado.
Influenciou, porque quem cá esteve viu, e como você viu, um penalti que não existe. Um segundo gol nosso, que fazia o 2-2, que marcou um fora de jogo que só ele ouviu. Pá, temos tudo gravado, o clube que faça ou que acha que deve fazer. Agora é uma palavra de apreço para os meus jogadores, que fizeram um trabalho incansável, e é isso que eu quero para eles. É esse, temos um bom caminho nesse processo, nesse trabalho, e afincadamente a querer melhorar, e é isso mesmo que nós queremos, e vamos continuar a melhorar para representar o grupo de futebol de Samora Correia com honra.
Ainda em declarações ao Samora em Movimento, Mário Ruas, treinador do Cartaz, elogiou a exibição dos seus jogadores, mas ainda pela forma como reagiram ao tento inicial do Samora Correia, que destacou como boa equipa.
Já sabíamos que íamos defrontar uma das boas equipas do nosso campeonato. Equipa esta que foi a única até o momento nas 7 jornadas que venceu o atual líder da classificação, por isso logicamente tinha que ter alguma qualidade, e tinha que ter qualidade. Uma equipa muito bem orientada, bem organizada, mas que nós, com as nossas armas, íamos fazer tudo para tentar levar de vencido ao encontro. Sabíamos que isso ia ser difícil, mas no fim conseguimos. Fazendo uma análise daquilo que foi o jogo, não entrámos muito bem no jogo, na minha opinião. Nos primeiros, talvez...
Sofreram logo o gol cedo.
5, 6, 7, 10 minutos, tanto mais que o gol do Samora é logo aos 5 minutos. E bem, embora tenha sido uma perda de bola do nosso médio, e os nossos jogadores, com muita apatia, não foram capazes de resolver o lance, porque o jogador vem liberto, passa por toda a gente, só faltou estender a passadeira, como nós costumamos dizer, e fez o golo, e bem, e estão a ganhar 1-0. Reagimos bem, com muita vontade, acho que o golo sofrido foi um abra-olhos, e conseguimos dar a volta ao resultado, num penalti que é penalti, antes já tinha havido dois, mas o senhor árbitro não viu, pronto, é normal, isto não estou aqui para criticar a arbitragem, mal de mim, mas à terceira viu e marcou. Fizemos um empate, depois conseguimos fazer o gol de cabeça, num lance de bola parada, que sabíamos que poderíamos aproveitar, conseguimos, 2-1, e julgo que na primeira parte o jogo, embora tenha sido um bocado dividido, acho que não houve assim muito mais oportunidades, nem para um nem para o outro lado, acho que acaba por ser, nós aproveitámos bem as oportunidades que tivemos e vamos para o intervalo a ganhar com merecimento, porque fomos mais competentes que a equipa adversária. Na segunda parte já esperávamos uma reação forte de Samora Correia, e assim foi, entraram fortes, sempre a pressionar-nos, a tentar chegar ao empate. Nós, estrategicamente, decidimos dar iniciativa do jogo ao adversário para que pudéssemos, em contra-ataque,
resolver
o jogo. Julgo que temos uma ou duas situações em que poderíamos ter feito isso com melhor qualidade, mas não conseguimos. Depois o nosso jogador foi expulso infantilmente, foi bem expulso, não tem que dar um pontapé na bola, sabendo ainda para mais já tem amarelo, e aí foi sofrer, foi jogar mais do que a alma, foi mais com a alma e com o coração do que com a cabeça, mas os jogadores foram autênticos heróis, e conseguimos ainda num lance de transição acabar com o jogo e fazer o 3-1. Junto o resultado é merecido.
Não é um bocadinho pesado para a equipa de Samora Correia?
Eu não, 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 eu quando digo merecido os 3 pontos, não estou a falar de quantidade de golos. O jogo foi bem disputado, nós sofremos para ganhar, mas sabíamos, porque o Samora ia se expor, porque nós com menos humanidade estávamos a jogar praticamente o jogo todo no nosso meio campo, e eles iam se expor e iam acabar por... E assim foi, o terceiro golo é o reflexo de uma situação dessas, e conseguimos fazer o 3-1 e pronto, para aí matámos o jogo. É dar os parabéns à equipa do Samora, que nunca desistiu de empatar e até ganhar o jogo, mas tem que dar o mérito aos meus jogadores, porque eles foram os autênticos heróis, lutaram sempre contra 11 jogadores durante cerca de 30 minutos, talvez, 30 minutos na segunda parte, 30, 25, não sei precisar, e não foi fácil, com o resultado 2-1, conseguir manter as redes sem sofrer, sem elas abanarem, e ainda tivemos força, que é mesmo assim, tivemos força para matar o jogo e fazer o 3-1. Daí que eu tenha dito que o resultado acaba por ser justo, mas que foi uma autêntica batalha.
Olha, Mário, quanto ao campeonato, o Cartaxo quer subir um bocadinho na tabela.
Sim, é legítimo, nós pensámos assim. Quem me conhece sabe bem que, independentemente daquilo que são os objetivos, as equipas para onde eu gosto de lutar pelos primeiros lugares. Além disso, eu nunca me esqueço de referir, e digo sempre isso, o Cartaxo, para mim, é dos melhores clubes do distrito. Tenho muita honra em ser treinador desta equipe. Fui jogador e agora sou treinador, e logicamente tenho o sonho
de chegar ao Nacional.
de conseguir aquilo que consegui como jogador no Sport Lisboa e Cartaz, que foi jogar no Nacional.
É isso, Kiko. Olha, Mário, ainda um pouco falando sobre esta arbitragem de hoje, que não agradou a ninguém. Houve muitos lances, o árbitro diz que agiu e que está de consciência tranquila, enfim, mas houve muitos lances duvidosos nesta partida.
Também não é fácil para eles.
Sim, sim, eu sei que não é fácil.
Nós sabemos que nós, enquanto intervenientes do jogo, também temos que respeitar por vezes mais aquilo que é a tarefa deles. E até temos de agradecer de ainda haver árbitros, porque se nós formos só a dizer mal, só a dizer que não fez assim e não fez assado, então olha, temos que ir para lá nós arbitrar.
É mais difícil.
E é mais difícil, não é? Portanto, foi um jogo difícil, mas eu acho que o árbitro teve bem para uma e para outra equipa, também falhou para uma e para outra equipa, faz parte do futebol. Logicamente que quem perde nunca fica muito satisfeito, e quem ganha, pronto, desvaloriza um bocadinho, mas eu julgo que não foi pelo árbitro que o Samora não ganhou ou que o Cartaz ganhou. Acho que ele foi isento nesse aspecto, foi bastante isento e fez o trabalho dele. Se eu tivesse que lhe dar uma nota, dava-lhe uma nota positiva.
Olha, Mário, estamos ainda na 8ª jornada, mas isto vai ser um campeonato este ano até ao fim, não vai haver assim grandes distâncias. O que é que achas?
Epá, eu sinceramente acho que o campeonato ainda está na 8ª jornada.
Sim.
Ou seja, faltam 22 jogos. Estarmos a dizer que aquele vai subir ou que aquele que está em último vai descer, acho que não.
É cedo.
É muito cedo. E além disso, acho que as coisas só se vão... Acredito que mais para a frente começa a haver um distanciamento. Mas se nós formos a ver, e não existe uma grande distância, a não ser para as duas equipas que estão no fundo da tabela, que tinham até então um ponto... Eu acho que está tudo ali muito, muito perto uns dos outros. Isto basta haver uma sequência de duas vitórias seguidas ou três vitórias. Nós falamos no nosso caso, o Cartaz, nós tínhamos quatro empates e estávamos a 6 pontos do primeiro, com 4 empates seguidos. Portanto, isso é tudo muito...
É muito cedo.
Os plantéis, há muito boas equipas. Samora é uma das boas equipas do nosso campeonato. Epá, há muitas equipas, isso né? É muito cedo para dizer que é aquele ou aquele outro, porque não há nenhuma equipa que digam assim, não, aquela equipa, eu julgo que isto vai ser equilibrado, há uns que vão fazer um campeonato mais regular, outros não tão regular, e eu espero que a minha equipa seja daquelas que vai fazer um campeonato mais regular, para andar sempre nos lugares de cima.
Mário Ruas, técnico do Cartaxo, aqui nesta reação à vitória da sua equipa na deslocação ao reduto do Samora Correia. Recordar então os jogos que compõem a próxima jornada: Salvaterrense, Rio Maior, Torres Novas, Oriense, Ferreira do Zêzere, União do Tomar, União do Almeirim, Alcrenense, Cartaxo, Fazendense, Amiense, Mação, Abrantes e Benfica, Samora Correia e o Benavente Glória do Ribatejo. E é com este olhar sobre a primeira divisão distrital que finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ainda olhar para a segunda divisão distrital. Teremos basquetebol e também voleibol. Sejam bem-vindos, estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar com o futebol distrital, neste caso a segunda divisão, com um olhar para os resultados das três séries deste patamar competitivo. Começamos com a Série A, quarta jornada: Águias de Albiarça 6, Cruxense B 1, Marinhães 2, Passo dos Negros 0, Forense 3, Porto Alto 1 e Rebocho 2, União de Santarém B 3. Na frente, o Forense, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Segundo, Águias de Albiarça com 10. Terceiro, União de Santarém B com 7. Quarto, o Porto Alto, também o Marinhães, ambos com 6 pontos. Sexto, o Rebocho com 3. Sétimo, Cruxense B, Benfica do Ribatejo com 1 ponto. O Passo dos Negros é o último classificado, ainda não pontuou. Próxima jornada, 14 de novembro, União de Santarém B, Marinhães, Cruxense B, Rebocho, Porto Alto, Águias de Albiarça e Benfica do Ribatejo, Forense. No que diz respeito à Série B, também aqui a quarta jornada. Vamos então aos resultados que compuseram a ronda deste fim de semana. Quarta jornada, dizíamos nós, Caxarias 1, Ataliense 4, Riachense 0, Entroncamento Atlético Clube 1, Filarense 2, União do Tomar B 3, o Fátima Vasco da Gama foi adiado para o dia 28 de novembro. Aqui nesta jornada folgou o Golganense. Já no que diz respeito à Série C, a quarta jornada também, Espinheirense 8, Alfarrede 1, Abrantes e Benfica B 3, Pernas 2, Ortiga 2, Moçarriense 4, isto numa jornada em que folgou o Tramagal. Nota já na reta final deste Hertz Desportivo para um olhar para o voleibol com mais pormenores de Catarina Esteves.
Este fim de semana começamos com boas notícias das Caldas da Rainha, depois do Sporting Clube das Caldas ter colocado um ponto final no rol de 4 derrotas consecutivas ao vencer a Associação Académica de São Mamede por 3-1. Já o Sport Operário Mardinhense voltou às derrotas, desta vez com o Freigil Vôlei Clube, mantendo o 9º lugar da tabela classificativa. Ainda no Sport Operário Mardinhense destacamos a estreia da equipa sénior feminina, que após um jogo disputado até ao 5º set acabou por perder para o Clube Gândara Mar. O Clube Desportivo Pateense, que fez renascer esta época a prática do voleibol, entra em competição já este fim de semana com as suas equipas de séniores femininos e masculinos, bem como a Associação Desportiva de Óbidos e o Reiby Clube de Santarém, que estreiam também este fim de semana as suas equipas de júniores femininos. De Santarém chega-nos ainda a estreia da equipa de cadetes femininos, que perderam o jogo frente à experiente equipa do Clube Filipa de Lencastre. Estão então lançadas todas as cartas para esta nova época desportiva, destacando-se o escalão de iniciados femininos, que terá como abertura da competição oficial um torneio sob a forma de concentrações, com o intuito de promover mais competições aos clubes participantes. Esta prova será da responsabilidade da Associação de Voleibol de Leiria.
Aqui, voleibol pela mão de Catarina Esteves. Olhamos agora para o basquetebol, desta feita com o nosso comentador José Rosado.
Vamos então falar de basquetebol, que aconteceu neste distrito e ainda está a acontecer. Muita atividade nos escalões de formação. Vamos começar precisamente por aí, pelos escalões de formação. Este fim de semana decorreu ontem a Taça Distrital Sub-12 Masculinos Femininos em Torres Novas, uma organização da Zona Alta e do Clube Desportivo Torres Novas, a Organização Autónoma de Basquetebol, na Escola Artur Gonçalves, com muitos jogos, 10 jogos programados para amanhã de sábado, com a liderança deste campeonato de Taça Distrital, pertencer ao Santarém feminino e masculino também, à Chamusca e ao Basquetebol de Tomar, todos com 7 pontos nesta Taça Distrital, todos empatados, então estas 4 equipas. Vamos passar então aos escalões de formação. Os campeonatos distritais estão em alta rotação. Sub-13 masculinos, Basquetebol de Tomar 52, Casal do Grilo 20, o jogo decorreu esta manhã em Tomar. Rio Maior 20, Clube Esportivo Torres Novas 50. Classificação, primeiro CDTN com 8 pontos. Segundo lugar, Basquetebol de Tomar com 7 pontos. Em sub-13 femininos, resultado apenas do Santarém. Santarém 42, Chamusca 35. Excelente resultado da equipa de Santarém a chegar em casa. Está então em primeiro lugar com 8 pontos. Segundo lugar, Amiense, Chamusca e Zona Alta, todas com 5 pontos. Passamos ao sub-15 masculinos primeiro, atividade no feriado, segunda-feira passada, Santarém B 45, Casal do Grilo 74, CDTN 52-54 para Abrantes, Santarém A 51, Basquetebol de Tomar 59. Resultados de ontem já, Santarém A 64, Casal do Grilo 47, Chamusca 88, Abrantes 34, CDTN 49, Basquetebol de Tomar 71, vitória da equipa de Tomar em Torres Novas, resultado de ontem. Primeiro lugar deste campeonato vai para a Chamusca com 14 pontos, só amealhado com vitórias. Segundo lugar, Santarém com 12 pontos. Terceiro lugar para Basquetebol de Tomar com 12 pontos e menos um jogo. Nos femininos, sub-15 femininos, resultado Santarém 55, Zona Alta 30. Primeiro lugar para a Zona Alta com 9 pontos, segundo lugar Abrantes e Santarém com 5 pontos. Nos sub-17 masculinos, não temos resultados. Tínhamos aqui o jogo de hoje de CDTN com o Santarém, mas ainda não temos este resultado. Em primeiro lugar para Casal do Grilo, equipa do entroncamento com 5 pontos, e o CDTN e Santarém com 2 pontos em segundo lugar. No sub-17 femininos também não temos resultados. Tínhamos 2 jogos para hoje à tarde, mas ainda não temos o resultado final. Mas temos aqui a classificação. Primeiro lugar Chamusca com 12 pontos, segundo lugar Santarém com 8 pontos. Para terminar a formação, sub-19 masculinos, Abrantes 56, Basket Clube de Tomar 43, derrota da equipa de Tomar em Abrantes. Fica assim então a classificação, primeiro lugar Rio Maior 10 pontos, segundo lugar Torres Novas 9 pontos. Os sub-19 femininos, Santarém 72, Zona Alta 49, primeiro lugar para a equipa de Santarém com 9 pontos, segundo lugar Zona Alta com 8 pontos. Passamos aos séniores, Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina, Zona Centro-Sul, Chamusca 76, Passo de Arcos 59. Fica então a Chamusca com mais uma vitória, tem 2 vitórias e 2 derrotas neste Campeonato da Primeira Divisão, que está recentemente começou. Primeiro lugar para a Física de Torres Vedras, segundo lugar Angra Basket com 6 pontos, Física com 7, Chamusca está em terceiro lugar com 6 pontos. Para terminar, Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina e Femininos. União de Leiria, nos masculinos, União de Leiria 80, CDTN 49. Primeiro lugar para a União de Leiria com 8 pontos, agora sim. Quinto lugar, CDTN 3 pontos. E sexto lugar, a equipa de Rio Maior com 2 pontos. Ainda não temos resultado para a equipa de Rio Maior. Estão as duas equipas a jogar o Campeonato da 2ª Divisão Masculina. Nos campeonatos da 2ª Divisão Feminina, temos aqui Unidos de Todo Centro 66, Rio Maior 40. É o único resultado que temos aqui, sendo que Rio Maior está em quinto lugar desta divisão. Abrantes está em sétimo lugar, apenas com um jogo ainda disputado. Tem outro marcado para hoje, Abrantes com o Gdeman, só que ainda não temos este resultado, o jogo ainda decorre. Gdeman que ocupa precisamente a primeira posição deste campeonato com 6 pontos.
José Rosado e os destaques do basquetebol. E para finalizar este olhar para o desporto distrital, a canoagem com Artur Matos.
Esta temporada ainda não encerrou, porque ainda vamos ter tínhamos a Taça de Portugal, que era em Amarante, foi cancelada porque não tinha água, e vamos ter o Campeonato Nacional ainda de slalom a 11 e 12 de setembro, de dezembro. No próximo fim de semana, 14, há a prova nos canais da Rio de Aveiro. E em dezembro ainda vai haver uma prova, neste final de novembro, a 27, vamos ter o Campeonato Nacional de Rafting no Rio Paiva, onde vamos estar presentes.
De resto, Artur Matos, esta, no que diz respeito à canoagem, é um pouco diferente das restantes modalidades que acompanhamos aqui na ERT, isto porque a época não é propriamente de setembro a junho. Artur, podes também explicar melhor como é que funciona?
A nossa época funciona de janeiro a janeiro. Portanto, no próximo mês de dezembro já começam as filiações para a próxima época. E em janeiro já temos o Slalom Internacional de Amarante, Feridão Amarante. Já temos uma aferição para campeonatos, para seleções e de resultados. E em fevereiro começam já as provas. Portanto, nós temos na canoagem, temos diferentes vertentes, que é o Campeonato Nacional de Pista, que normalmente é em Montemor. Temos os Campeonatos Nacional de Maratonas, que vai variando locais, portanto os clubes fazem candidatura no ano, para no ano seguinte ser selecionado o local onde vai ser feito. Temos o Campeonato Nacional de Fundo, temos o Campeonato Nacional de Slalom, o Campeonato Nacional de Mar, o Campeonato Nacional de Kayak Surf, em várias praias designadas com outras candidaturas do clube. E em janeiro sai o calendário, ainda já com as datas, mas ainda com alguns locais que ainda estão em avaliação de candidatura. E assim vai ser a nossa próxima época, até começar em janeiro.
Muito bem, percebido, muito bem, muito obrigado. Artur Matos, deixa-me só deixar-te a questão também, porque o Artur, para além de nosso comentador da canoagem aqui na tarde desportiva, é também, é claro, responsável por um clube e no que diz respeito a competições e atletas da Navância. Como é que perspectivas esta temporada?
Assim, nós temos várias frentes, incluindo também a canoagem. Para além da escola, das competições e da formação, temos também a área do lazer. Qualquer pessoa queira fazer canoagem nem toda a gente gosta de fazer competição. Temos a área do lazer, qualquer pessoa queira experimentar pode aparecer ao sábado à tarde e experimentar, sem compromissos. E temos outra área, temos apostado, que é as escolas, porque o futuro está nos jovens. Então temos tido os projetos de formação desportiva em canoagem do grupo Mente Mundo Santa Maria, que vem regularmente. Temos o Ciro, que vem também todas as quartas de manhã, e o agrupamento de Templário também está a fazer canoagem regular. Portanto, a aposta é que as escolas façam, dão as aulas normais, e todas as semanas há várias turmas a fazer canoagem, portanto, para assegurar o futuro nestes jovens.
Artur Matos aqui a trazer-nos os destaques da canoagem. E é precisamente com esta modalidade que fechamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabes, estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.